Ja, schönen guten Morgen, auch nochmal von meiner Seite. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Almuta Haider, arbeite bei Miserio und bin da verantwortlich für einen Teil der Projekte, die wir in Brasilien haben. Ich werde beim Deutschen bleiben, habe ich jetzt denen gerade gesagt, aber ihr habt ja alle die Übersetzung. Es wird so ablaufen, dass ich erstmal kurz den Frei Luciano vorstelle, weil er der Einzige war, der hier im Plenum noch nicht zu Wort gekommen ist, wird er dann auch 15 Minuten haben, um nochmal so ein kleines Statement hier zu geben. Danach werde ich drei Fragen stellen, auf die die Anwesenden hier im Plenum kurz antworten können. Und da würde ich euch auch gerne mit einbinden. Also wer unbedingt auch gerne zu einer dieser Fragen was sagen will, wedelt heftig mit der Hand. Wenn es mir dann zu tumultuös vor den Mikrofonen wird, würde ich das dann halt einfach wieder abstellen, diese Beteiligung vom Plenum. Aber wir versuchen es mal so. Also wenn wir mit der Zeit gar nicht klarkommen, meine ich damit. Und zum Schluss würde ich den allen dreien nochmal 5 Minuten geben, um irgendwie so eine Art... Schlusswort zu sprechen. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt mit Cobra nicht abgesprochen, weil da auch nochmal Schlussworte stand, aber der Frei Luciano muss ein bisschen eher gehen, weil er zum Bahnhof muss. Mal schauen, wie es mit der Zeit jetzt so hinkommt. Okay. Aber zunächst mal, bevor ich anfange, weil ich habe jetzt hier, letzte Plenumsbeitrag sozusagen, und ich weiß, dass ich am Schluss vergesse, wollte ich doch mal an dieser Stelle auch schon mal einen ganz herzlichen Dank an die Übersetzung da hinten übermitteln mit einem kräftigen Applaus. Ja. Gut, unser Thema ist ja hier Medien als Instrumente sozialer Bewegungen, Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, Bedeutung der alternativen Medienlandschaft. Wir wollen aber jetzt kein neues Fass mehr aufmachen mit riesen Beiträgen oder so, sondern einfach noch mal ein bisschen Rückschau halten. Zunächst mal möchte ich aber den Frei Luciano Bruxeu vorstellen. Er ist Franziskaner, gelernter Philosoph und pädagogischer Psychologe. Und seit 1996 ist er Leiter des Zentrums zur Förderung von Kindern und Jugendlichen des Kulturinstituts San Francisco de Assis in Porto Alegre. Dieses Zentrum führt viele Projekte durch, die alle auf die Garantie von Rechten und die Überwindung von sozialem Ausschluss abzielen. Frei Luciano ist aktiv in Beiräten und Foren zu Kinder- und Jugendrechten. Gut, und jetzt hat er 15 Minuten Zeit. Vielleicht über das Thema Bedeutung alternativer Medien, wahrscheinlich dann auch in Bezug auf Jugendliche zu sprechen. Dankeschön.
Muito bom dia a todos e todas. Primeiro, o meu agradecimento de poder participar desse espaço de discussão da Cobra, nossa instituição, a qual eu represento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Desde muitos anos, conta com apoio de organizações aqui da Alemanha. E eu, particularmente, tenho uma alegria de poder estar aqui, porque também tenho minhas raízes há quase 200 anos atrás, quando migrantes da região do Hunsrück foram para o sul do Brasil. E, então, tenho minhas raízes aqui. O tema que eu ontem discuti com o grupo era um balanço entre a participação e a exclusão. E eu ontem muito claramente contextualizei que eu venho de uma região do sul do Brasil que agora muitas entidades de cooperação internacional cada vez mais vão se retirando por conta do elevado índice de desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo ainda o Brasil e vocês todos que têm um carinho, um amor muito especial pelo Brasil reconhecem. Ele esconde muitas situações de pobreza, de exclusão social, por todos os cantos do país. Mas, no entanto, nós estamos numa região que conta, então, com contrastes muito grandes. Temos muitas famílias, muitas crianças, adolescentes e jovens vivendo ainda em contextos de muita exclusão social. E quando essa mesa se propõe a discutir a mídia alternativa, a mídia que no Brasil tem um papel muito importante, eu falo de um contexto, de um lugar de quem trabalha com uma parcela da sociedade muito excluída e que eu digo que participa muito pouco das redes sociais como um mecanismo de construção de políticas e alternativas, a mídia, para essas parcelas mais excluídas, mais vulnerabilizadas, ela, eu tenho percebido, e nós fizemos um trabalho, e trabalhamos com muitos jovens na Lomba do Pinheiro, que é um bairro que hoje tem mais ou menos 80 mil habitantes, que em muito, se assemelha com muitas periferias das grandes capitais do Brasil, onde a mídia, as novas plataformas vinculadas à rede de comunicação, internet, essas plataformas elas são usadas muito mais como um espaço de relacionamento social entre os jovens, entre si. É quase que quem não tem um Facebook ou uma outra plataforma, é quase como se não existisse, mas muito mais uma perspectiva de relacionamento do que de discussão mais política dos problemas, e também numa forte perspectiva de entretenimento, que é muito, muito forte. Também nós temos uma deficiência, nós temos um movimento muito forte, articulado com outras capitais, que é o Levante da Juventude. Ele tem discutido com os governos, tensionado, para poder chegar também os serviços às comunidades mais pobres, que muitos jovens eles têm um acesso muito limitado, ou é na escola, ou num telecentro, ou nas lan houses, onde eles juntam suas moedas e passam um bom tempo disputando ali um espaço de comunicação, mandando muitas fotos, interagindo entre, com outros jovens da mesma realidade social. No fundo, eu também acho que essas plataformas elas conferem para essa juventude mais excluída como quem um existir a partir do virtual, que dá um significado, um sentido para as suas existências. Isso é muito forte. Dentro dessa perspectiva da exclusão social e da violência, né, a gente sabe que a juventude excluída do Brasil é que é mais vulnerabilizada e afetada por muitos tipos de violência, né, desde a violência sexual, a violência pela discriminação racial, as questões de gênero. E não é, como ontem nós colocamos, o grupo apresentou aqui, é preocupante a gente perceber no Brasil, em média, mais de 20 mil jovens por ano perdem a vida por confrontos de arma de fogo. Nós, ao longo desses dois dias aqui, a gente fez ontem uma estimativa, são mais de 120 jovens que perdem as suas vidas. Se a gente imaginar a dor e o sofrimento das famílias que estão vinculadas, né, eu tive a oportunidade, só no ano passado, de participar lá na Loma do Pinheiro. E nesse ano, graças a Deus, com algumas ações, nós conseguimos diminuir, foram 8 sepultamentos de jovens, numa região pequena, né, numa periferia, de pessoas que eu conheço, né, foram tantos outros jovens que foram mortos na região que eu não fiquei sabendo, né. Então, é um índice de violência muito forte, que gera muitas dores, muitos sofrimentos e muitos impactos, e, ao mesmo tempo, existe muito forte com a questão do tráfico de drogas, o envolvimento de jovens em conflito com a lei, muitas disputas, muitas rivalidades, que, na verdade, uma morte significa, às vezes, o desencadeamento de outras tantas violências que acabam gerando tantas outras mortes e tantas dores e sofrimentos num ciclo quase interminável. Hoje, só um dado, assim, para a gente ter uma noção do tamanho do processo que sofre a nossa juventude excluída, nós temos o ingresso a cada ano de 64 mil jovens no sistema prisional brasileiro, a cada ano. Isso são 145 jovens por dia, dá quase uma média de 8 por hora. Toda essa realidade, o que tem a ver com o tema nosso que nós estamos discutindo com a mídia, né? Eu sempre, para mim, encontrei em 3 pensadores, ontem eu compartilhei muito rapidamente uma análise sobre o fenômeno da violência, o que está por detrás de todo esse processo. Compartilho com vocês 3 pensamentos. Primeiro, do René Girardi, que é um francês que estuda o fenômeno da violência. Ele diz que a violência ela é desencadeada pela produção do desejo mimético. Maior potência que a grande mídia nossa brasileira, que atende aos interesses do mercado, é a de produzir desejos, nós falamos da sociedade de consumo, mas também, muito mais, ela apresenta uma violência a partir do estabelecimento de padrões estéticos a qual toda a nossa juventude é submetida. E a juventude mais fragilizada, mais empobrecida pelo processo histórico, num processo de urbanização que o Brasil viveu, que talvez poucos países no mundo viveram, né? De um processo de 1970, quase quando 70% da população brasileira vivia no mundo rural, quando hoje nós temos, como o Leandro colocou, 85% vivendo no mundo urbano. Isso trouxe muitas distorções que é impossível imaginar que o Estado brasileiro, com todos os problemas que ele tem, de poder criar uma infraestrutura, com todas as estruturas necessárias para garantir os direitos básicos a todas as famílias, principalmente as que foram empurradas pelo êxodo rural, que sofreram um forte processo de desenraizamento comunitário, que traz muitas consequências, então que são fatores importantes de encadeamento. Então, uma mídia que produz desejos de consumo, estabelece padrões, ela acaba gerando um outro processo que talvez a pessoa que explica bem para nós isso é o Jurandir Freire, que ele traz uma resgata de Hannah Arendt, de outros pensadores, e ontem à noite aqui foi citado a questão da banalidade do mal, um processo que eu acho que é muito forte que a nossa juventude vive. Crianças e adolescentes, elas vão ao longo da sua vida na periferia sendo induzidas a esse processo, que é um processo de alheamento, que é a capacidade de a sociedade tornar algumas pessoas estranhas à própria sociedade. E quando um sujeito cresce e não se reconhece como um sujeito moral, como portador de uma dignidade, de um respeito, é muito natural que ele também não reconheça no outro também essa mesma dignidade. E, por isso, se abre a possibilidade tão concreta e que a gente escuta cada dia de mortes absurdas, de violências que não têm uma racionalidade lógica para explicar, que é essa violência sem objetivo, sem justificativa, que o jovem mata ou, ao mesmo tempo, é vítima de outro jovem ou de outro adulto que também já não tem mais reconhecido em si a dignidade. E o Jurandir Freire, ele conclui que esse processo ele é construído por uma hegemonia num pensamento que é justamente difundido pela grande mídia, pelas telenovelas, pelo enfoque de estabelecer quem pertence e quem não pertence socialmente à sociedade. Que é pela grande mídia que são vinculados as grandes linhas e diretrizes que vão norteando o pensamento da sociedade e que vão produzindo esse processo de alheamento, de estranhamento de seres humanos dentro da sociedade. E, por fim, eu gostaria de, então, colocar o terceiro pensador, que é o Luiz Eduardo Soares, muito conhecido por abordar essa temática, que é o sentimento de invisibilidade que muitos de nossos jovens, de crianças, adolescentes, de famílias mais empobrecidas, vivem, né? E a pobreza tem uma peculiaridade. Nós temos, eu trabalho muitos anos na área social, quase 20 anos na Loma do Pinheiro, em projetos com programas voltados à família, à juventude, a crianças e adolescentes. É o quanto nós vamos, ao longo dos anos, com o avanço do processo de implantação das políticas sociais através da implantação do SUAS, cada vez nós vamos descobrindo famílias que estavam escondidas dentro de um processo profundo de exclusão dentro das próprias comunidades. Então, a pobreza ela cria esse processo de invisibilidade e muitos dos nossos jovens que entram no mundo do crime, no fundo, também é um grito de resistência, de não aceitar passivamente essa realidade de exclusão social. Eu sempre me surpreendo, e talvez muitos de vocês que tiveram a oportunidade de conhecer o Brasil, quando a gente anda dentro dessas vilas, eu moro dentro de uma área de ocupação, é impressionante a gente ver como as nossas crianças, apesar de todas as fragilidades, são muito felizes. E elas vão percebendo, à medida que vão amadurecendo e vão se dando conta do mundo, das contradições, é na adolescência e na juventude. E aí é que é a porta, a entrada de muitos no mundo do ato infracional, do crime. E aí que eu quero também colocar o outro papel que a mídia tem exercido no Brasil, a grande mídia, principalmente, e que foi abordado também pelo Leandro, acho que o Itamar também apresentou, que é a juventude como bode expiatório de toda a violência do país. Quando se propõe a redução da idade penal, e toda vez que acontece uma grande tragédia envolvendo alguma família mais poderosa, e se cria todo um movimento de sensacionalismo no Brasil, de um ambiente muito favorável, e sempre é proposta a redução da idade penal. Nós temos no Brasil uma grande militância na área dos direitos da criança e adolescente, o Conselho Nacional, o Fórum Nacional e muitas entidades da sociedade civil que têm conseguido fazer o contraponto dessa questão da redução da idade penal. Mas eu tive a oportunidade de participar de vários debates, inclusive na televisão, em rádio, sobre redução da idade penal, mas nunca conseguimos, eram interativos, reduzir de 90% o número, ou 10% favoráveis a manter a idade penal do jeito que consta. Mas 90% sempre se manifesta contra, favorável à redução da idade penal. Então, a gente percebe que existe um forte processo no Brasil de criminalização da juventude e o sistema penitenciário, como também o sistema socioeducativo, tem tido pouca capacidade de responder com uma alternativa de retirar esse jovem ou esse jovem adulto desse mundo do crime. Pelo contrário, os que têm ingressado a maior parte do sistema prisional, a reincidência no mundo do crime é muito, muito elevada. Beira 80% os casos de jovens que reincidem no mundo do crime. O que, então, eu gostaria de... E nós discutimos ontem como proposta, e também tem sido uma grande colaboração da cooperação Alemanha com o Brasil, é no favorecimento, no sentido que nas instituições, nos projetos sociais, nos movimentos sociais, se criar alternativas, e o que nós temos experimentado, particularmente na realidade de onde eu vivo, da Lomba do Pinheiro, de criar muitos espaços de afirmação positiva da nossa juventude, rompendo com um processo de invisibilidade, de estranhamento, gerando oportunidades para a nossa juventude, com múltiplas formas, com atividades socioeducativas, culturais, artísticas. Nós vivemos uma periferia que é privilegiada, nós temos dois projetos grandes na área da música, nós atendemos só a nossa instituição, com uma rede de escolas, quase 700 jovens no mundo da arte, da música, e a gente tem percebido que ali é um espaço importante de afirmação positiva dessa juventude. E, por outro lado, também todas as nossas ações educativas, de garantir direitos, elas têm sempre temas transversais vinculados à cidadania, a uma consciência crítica da realidade, aos grandes temas da ecologia, aos grandes temas da convivência urbana, e todos os temas sociais, os grandes dilemas da convivência são trabalhados com a juventude. E nós temos percebido o avanço. Agora, o grande desafio nosso é atender de uma forma mais universal todas as comunidades. Nós, em Porto Alegre, hoje temos uma rede mais ou menos 400 e tantas instituições que trabalham com projetos sociais nessa perspectiva da inclusão social desde a educação infantil, que também não é atendida universalmente no Brasil, longe de atender. Nós temos, então, muitas crianças que têm o seu primeiro contato com a escola com 6, 7 anos, quando não estão atrasados, alguns com 8 anos de idade. Então, tudo isso, essa rede nossa social tem dado conta e também feito um profundo tensionamento no sentido de garantir que os governos locais, na esfera municipal, estadual, federal, sempre um pouco mais distante, nós estamos um pouco afastados, mas através das instâncias políticas tem se feito um grande tensionamento, mas de longe ele atende às nossas necessidades numa perspectiva de universalizar. De outra parte, nós também temos tido consciência e procurado instaurar práticas novas que ajudem a tratar daqueles jovens que já estão no mundo do ato infracional, no mundo do crime, com algumas perspectivas que temos construídas. Uma é o processo de implantação de núcleos de justiça comunitária. Uma ação que o governo federal tentou implantar em algumas cidades, temos algumas experiências no Rio, na Cidade de Deus, no Rio Grande do Sul, São Paulo, em vários estados, no Nordeste, alguns, mas é uma iniciativa muito importante, porque ela tem como tema central a mediação dos conflitos, o acesso aos direitos, e também um terceiro eixo, que é a animação das redes locais, porque na maior parte das nossas regiões de periferia, nós não temos as estruturas de justiça funcionando, nós só temos o aparelho repressor do Estado, com as polícias nas periferias, mas estruturas protetivas, defensorias, elas chegam com muita dificuldade nesses espaços. Então, os núcleos de justiça comunitária têm sido uma ferramenta muito importante. E, para a juventude, especificamente, nós temos desenvolvido em Porto Alegre e algumas cidades do Estado a perspectiva da abordagem da justiça restaurativa, no intuito de poder intervir de uma forma um pouco mais sistêmica, rompendo com um modelo tradicional, retributivo, e que aposta unicamente na ideia da penalização do nosso jovem, do autor do ato infracional, mas busca um processo de responsabilização envolvendo os atores sociais e também comunitários, envolvendo dentro do possível, quando há concordância da própria vítima também, quando é possível trazê-la junto no debate, para discutir e olhar o ato infracional, o problema que envolve o jovem, numa perspectiva mais ampla, para criar, assim, um processo de responsabilização com participação ativa, dentro do possível, de algum membro da família, algum membro da comunidade escolar ou da rede comunitária, no sentido de ajudar com que esse jovem ele se sinta, de novo, pertencente e vinculado à sua própria comunidade. Então, assim, nós temos criado algumas alternativas, também no acolhimento de jovens que cumprem medidas socioeducativas dentro da própria comunidade, em espaços comunitários, nós temos acompanhado esses jovens na tentativa de garantir processo, de novo, de participação e de inclusão social. Mas é, com certeza, um grande desafio. E, por fim, o desafio de nós incorporarmos as mídias alternativas à rede, nós iniciamos, então, junto com o Levante da Juventude, um processo de discussão nas escolas e nas instituições sociais para criar um movimento de tensionamento, primeiro, para podermos ter o acesso em alta velocidade, né, porque a nossa internet ela é muito precária nas nossas comunidades, e, ao mesmo tempo, criar processo de discussão política. Vocês têm uma ideia, quase uma cidade, 80 mil habitantes, nós temos uma escola de ensino médio, né? Então, nós temos usado muito a bandeira da educação como uma forma de trabalhar com a nossa juventude, no sentido de avançar numa consciência política. E o que eu gostaria também de destacar, assim, que eu acho que é importante em relação ao papel das mídias, desse afastamento da nossa juventude da política, né? Nós, por ocasião, então, dessa mesa redonda, fizemos uma sequência de seminários dentro da instituição, onde participaram mais de 200 jovens. O que a gente percebeu, quando discutiu mais a fundo a questão da mídia e da política, que a maior parte dos nossos jovens tem uma aversão, porque a forma como a mídia dominante no Brasil tratou sempre a política, sempre com uma agenda extremamente negativa, né? E os assuntos de articulação, de formação de frente, no sentido de coalizão, para garantir a governabilidade, eles são tratados numa linguagem que normalmente o nosso jovem diz, e que tem o acesso, o seu contato com a notícia, na maior parte, é através da televisão. Na hora que vem esse noticiário, eles mudam de canal, porque eles não suportam escutar quase que sempre a mesma ladainha, né, sobre a política. Então, nesse sentido, tem uma reação muito contrária. Num grupo, num seminário que eu participei, eu fiz a pergunta, eram 35 jovens, quem deles que tinha um apreço positivo da política? Uma jovem levantou e disse que tinha um interesse em conhecer como funcionava a política. Os outros, restante do grupo, tinham uma aversão à política. Então, eu fiz uma segunda pergunta, o que que a política mexe com a nossa vida? Aí eles pensam um pouco e se dão conta, mexe com tudo, né? Então, se percebe essa contradição, eles percebem que a política ela faz parte do todo da vida, no entanto, por essa forma como é abordado pela mídia intencionalmente, e por isso também a reforma política é tão difícil sair. Agora, anteontem, eu estava ainda acompanhando, tem a previsão de nós termos, para o ano que vem, em setembro, um plebiscito puxado pelos movimentos sociais, que eu não sei se já está o IBAN. É sábado, né? Acho que é para o dia 7 de setembro, no início de setembro do ano que vem, com o intuito de provocar, pelos movimentos sociais, então, esse plebiscito para discutir, para sair a reforma política, que ela é imprescindível no sentido da gente poder ter um avanço político mais significativo para alterar a nossa dinâmica social no Brasil.
Obrigado. Hört ihr mich auch dadurch? Ja, ich gebe es ihm, weil er wedelt hier immer mit den Händen herum. Ach so, das andere. Okay, ja, vielen Dank, Frei Luciano. Du hast nochmal hingeführt eigentlich auf das Thema der ganzen Veranstaltung, ja, gewaltiges Brasilien ist eine mediale Inszenierung auf die Jugend, mit Blick auf die Jugend. Wir haben ja nicht in jeder Arbeitsgruppe auch die Gewalt behandelt, insofern war das jetzt nochmal ein guter Input auch nochmal. Vielen Dank. Ich habe mir einen Satz also aufgeschrieben, an einer Stelle hast du gesagt, existir a partir do virtual, also dass die Jugend sozusagen aus der virtuellen Welt her heraus sich so definiert. So habe ich es jedenfalls interpretiert. Und dann hat Leonardo war es, der hat gestern auch gesagt, oder vorgestern, ja, wenn, und ich kenne das von zu Hause auch, ich habe auch zwei Jugendliche daheim, wenn die zum Essen gerufen werden, also die haben möglichst noch das Facebook daneben liegen auf ihrem Handy und existieren so in beiden Welten. Und wir, unser Eins versteht das eben nicht. Und ich frage mich halt wirklich, also ich frage mich dann, ist Facebook wirklich die Alternative? Und die erste provokante Frage, die ich jetzt hier an euch richten will, ist, wie alternativ sind die alternativen Medien? Oder tragen alternative Medien als Gegenöffentlichkeit wirklich im großen Stil zur politischen Bewusstseinsbildung bei? Und da bitte ich euch jetzt darauf, jeder, ich weiß nicht, wer anfangen will, kurz zu antworten. Und wenn irgendwer aus dem Plenum sich berufen fühlt, auch eine kurze Antwort auf diese Frage zu geben, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wer denn mit dem Mikrofon rumgehen kann dann. Sag mal, ich sehe es ja von hier aus, wer sich meldet. Achso, du bräuchtest dann das Mikrofon. Ja, okay. Ben presto, precisa de papel também. Wer möchte antworten? Leonardo? Ja.
Eu gostei da provocação do Luciano, porque ela. Acho que, em primeiro lugar, existe um grupo muito grande de jovens das classes mais baixas, mas também das classes média alta, que estão numa luta, numa batalha hoje, por mais que inconsciente, de encontrar, entender e reforçar sua identidade, né? Acho que existe uma busca, na verdade, tipo, muita gente não sabe, mas eles estão num processo de busca de identidade, né? Inclusive, acho que o Luciano bem colocou, muitas vezes a escolha pelo crime, ele não é uma, quer dizer, a escolha por participar de alguma organização criminosa não é uma escolha pelo crime, mas é uma escolha pelo reconhecimento social. Né, a escolha por fugir da violência da polícia, a escolha por existir socialmente, é a escolha por uma alternativa econômica e social para garantir a sua viabilidade, sua existência. Né. Eu fico muito feliz com relação a... Eu, por mais que a gente saiba que Twitter, Facebook são plataformas que são de empresas, né? E eu acho que é muito errado alguém achar que o Facebook é uma coisa livre e todo mundo posta o que quer, porque o Facebook tem um algoritmo que escolhe aquilo que você vê ou não. Como assim? O Twitter é uma linha, é uma timeline que você vai ver tudo que o pessoal postar. Se você não estiver vendo na hora, rodou neném, tipo, você vai perder. Pode até passar depois, mas você perde. O Facebook... ele, na verdade, vai entender com quais são as pessoas com as quais você mais interage ou as pessoas que você tem um perfil próximo e coloca isso na sua timeline. Ou seja, não é tudo. E nem sempre o Facebook ele coloca mesmo as coisas que foram postadas pelas pessoas mais conhecidas, elas não são necessariamente colocadas. Quer fazer uma experiência? Critica a empresa no Facebook. Você vai ver que o algoritmo do Facebook não é aleatório. Ele vai segurar a informação. Eu sei disso porque, estatisticamente, já fizemos o teste, um grupo de blogueiros no Brasil, né, um teste nosso lá, e a gente viu que ele segura a informação de crítica de empresas que anunciam no Facebook. Então, é claro que não é uma plataforma burra, né? É uma plataforma inteligente, ela faz mediação. Né? Achar que você se comunicar via redes sociais não tem uma mediação é mentira. Tem uma mediação, e uma mediação que pode ser tão negativa quanto a mediação dos veículos convencionais. Né? Agora, o bom dessas plataformas é que eles dão uma possibilidade de construção que a mídia convencional não dá, mesmo sabendo dessas restrições. Eu sou bastante... eu acho que a gente tá vendo florescer, exatamente por conta dessas plataformas digitais, uma nova forma de mídia alternativa. Até agora, quem tocou as mídias, as maiores mídias alternativas no Brasil, ou eram grupos de jornalistas, ou eram organizações sociais, ou eram movimentos sociais... Né? Há experiências fortes de rádios comunitárias nas comunidades? Sim, claro que há. Mas a mídia que influencia politicamente, de acordo até com pesquisa da Universidade de São Paulo, a mídia alternativa que influencia politicamente, ou é uma mídia conectada a ex-jornalistas participantes da mídia mainstream, ou conectada a movimentos sociais e organizações sociais. O que acontece é que agora você vê florescer uma mídia alternativa que brota de formas alternativas que brotam desse processo através de grupos de jovens ou grupos que, na verdade, não estão conectados com instituições convencionais. Quando eu falei na minha palestra ontem a respeito os jovens, e eu concordo com o Luciano, não apenas eles têm uma dificuldade de entender a política, mas de figuras de autoridade convencionais, instituições de autoridade convencionais. Então, você tem muitas ações ligadas à qualidade de vida, à identidade local, à mobilidade urbana, à sexualidade, a muitos outros temas que estão sendo reforçadas fora de instituições, mas por grupos não institucionalizados via redes sociais. Né? Então, eu sei que isso aqui é só um começo, eu não estou sendo otimista, né? Eu acho que vai ainda acontecer muita coisa nesse processo, mas eu vejo com bons olhos, né, essa alternativa da alternativa. Inclusive, eu acredito que os veículos convencionais das mídias alternativas vão ter que correr atrás. Caso contrário, vão ser, inclusive, essa mediação de representação que eles fazem, né? Essa representação, eles dizem, olha, eu represento esse grupo vai acabar falando por si só.
Ok, danke, Leonardo. Vielleicht könntet ihr euch ein bisschen kürzer fassen in der Antwort, aber eben nochmal die Frage, wie alternativ sind die Alternativen? Wer will als Nächster? Tamar? Voilà.
Sempre sucinto. Muito rapidamente, eu estava pensando que a gente está, na verdade, preso. Alô? Alô? Ok. Bem, acho que só para ampliar também um pouco a nossa discussão, acho que o Facebook tomou as nossas vidas, né? Então, a gente sempre fala em rede social, a gente está falando quase que automaticamente do próprio Facebook. E o Ibase fez uma pesquisa com o uso das novas tecnologias pelos jovens pobres, e a gente vai perceber, nas favelas do Rio, principalmente, que uma grande maioria dos jovens não tem acesso direto à internet, por mais que tenha telecentros, mas o que cresce é o uso do próprio celular, né, como acesso à internet. Então, é essa contradição, porque é um consumo, é um aparelho que vai te permitindo a inserção e o acesso e a entrada na rede a partir desse aparelho que é o celular. Mas a gente vai descobrir também, que eu acho que foi colocado já aqui, de que a maioria utiliza essa rede para relacionamento e para troca, né, de mensagens muito pessoais. No entanto, você vai encontrar, no seio dessas localidades, grupos de jovens que se organizam em torno de ações coletivas. Então, a gente fez um encontro de blogueiros de favela, e foi muito interessante, porque você vai perceber como é que esses jovens, que, a partir desse instrumento, usam, né, a rede virtual para ter ação política, para fazer ação política, e de uma forma mais coletiva. Aí, quando você vai perceber quem são esses jovens, você percebe que esses jovens estão ligados a alguma rede, a alguma instituição, ele tem alguma trajetória de formação que permite a ele esse salto numa organização mais coletiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um tema que eu acho que, quando a gente pensa em juventude, pensa nesse desafio dos tempos atuais, a gente está voltando, que é exatamente o da formação e de espaços formativos, espaços de encontro e de diálogo e conversa nas próprias localidades. Isso tem um efeito direto na forma do uso dessas possibilidades que estão nas redes virtuais. Exemplo muito interessante também, tem na Baixada Fluminense, eu acho que o pessoal do Morro Agudo é um grupo de jovens, que tem uma ação muito interessante, que junta blog, junta cinema, junta vídeo, e eles misturam um pouco essas linguagens, que é a linguagem virtual, mas faz com que o virtual traga os jovens para um presencial. Então, eu acho que essa conexão, a gente que está pensando hoje que nos desafios da ação política, da mobilização, eu acho que esse é um indicativo bastante interessante, como é que alguns jovens estão descobrindo, fazendo essa conexão do mundo virtual, sair, é uma expressão pejorativa, do ativismo de sofá para a ação concreta, para o encontro do outro. E, então, isso está acontecendo nas favelas, e a gente que eu falo, aí a parte lá no IBASE, a gente está começando a estimular também a retomada dos jornais de comunidade, jornais de favela, porque isso nos anos 80 foi muito forte, houve um desaparecimento, e agora há a possibilidade de você pensar nesses jornais, tanto fisicamente falando, mas também jornais virtuais, um pouco usando essas duas possibilidades de comunicação, que eu acho que aí a gente encontra, eu acho que uma possibilidade de avançar e dialogar com essa linguagem que os jovens estão exatamente dominando no momento.
Muito obrigado. Frei Luciano?
Eu só gostaria de reforçar ainda um aspecto que eu havia colocado. Eu acho que, de fato, confere identidade para a nossa juventude, o uso dessas tecnologias, porque hoje quase todos os adolescentes têm seu Facebook ou interagem através do celular. Inclusive, um dos temas que foi abordado no nosso seminário sobre juventude e mídia é que muitos acabam receptando nas periferias os celulares, até bem modernos, pelo tráfico, porque chega, eles sabem e têm uma consciência que eles estão, que isso é errado, mas eles acabam comprando um preço bem barato, normalmente esses celulares, esses bem modernos, para usar, para interagir. E tem um outro caráter, concordo que foi colocado para os colegas aqui, que é ocupacional. As nossas periferias, elas têm pouco espaço para o entretenimento. Então, hoje, essas novas tecnologias estão sendo usadas muito, algo ocupacional, para ocupar o tempo, porque eles passam o dia todo na rua. Perto da nossa instituição, o Estado colocou uma antena, e agora eles descobriram que ela não tem nenhuma senha, está aberta. Então, no fim da tarde, de noite, tem uma galera lá com os celular e com os computadores tentando captar um sinal para poder se conectar na rede, assim que eles disputam. Mas tem bem esse caráter muito de relação, e também o que eu tenho medo é que se reproduz também nas redes sociais uma estratificação social, que eles acabam se vinculando com os pares deles, no sentido de criar um espaço para o mundo da classe média, ou classe mais alta, essa interação. São jovens que vivem numa estratificação social que se reproduz também nas redes sociais. Isso, mas, ao mesmo tempo, está dando uma identidade e também rompendo com um sentimento, talvez, de invisibilidade. O sujeito se vê, a sua imagem circulando na rede, confere um sentido à existência, mas sempre com aquele risco que eu falei, que muitos dos nossos jovens ainda eles crescem com pouca valorização e pouco reconhecimento. Ontem eu contei o fato de um episódio que eu vivi, assim, que dá bem noção do tamanho dessa imposição da grande mídia enquanto valorização existencial. Eu fui no enterro de um jovem, Sullivan, e acompanhei a trajetória dele. E o mais engraçado, assim, o triste ao mesmo tempo, foi que, sobre o caixão dele, ele passou para a EML, foi um crime violento, E a família, acho que não teve tempo de dar a roupa para ele usar. Colocaram uma roupa lá, que provavelmente o ML. E eles colocaram, então, os amigos dele, fizeram uma homenagem, colocaram uma camisa de grife sobre o corpo dele, muito bonita, assim, e um par de tênis novinho, desses de marca, sobre os pés dele. E nem calçado não estava, né? Como símbolo, como uma forma de dizer o quanto passa o reconhecimento, até na hora da morte. É, de tamanho é a pressão que a nossa juventude tem, no sentido de ela obedecer a algum padrão estético de valorização que passa pelo reconhecimento. Isso é muito trágico, né? Nós temos os jovens, quando a gente consegue, nós temos um programa de inserção no mundo do trabalho. Eles mesmos, depois, quando a gente comenta e faz análise crítica com ele, da vida, um projeto de construção de vida e político também, e pouco se discute, né, sobre política, no sentido de um mundo diferente, num sonho, talvez, esse desgaste pelo tempo, pelo processo de exclusão, é muito difícil. Eles compram um tênis, uma camisa de grife, algo que agregue a eles um valor, e um celular bom. Eles acabam pagando, às vezes, 2, 3 meses, ou meio ano, como falou ontem o Leandro, às vezes, 1 ano todo, vão parcelando para ter um celular, no fundo, para agregar a eles um sentimento e uma valorização. Isso é muito trágico.
Só um comentário muito curto sobre a fala do Luciano. É que o Brasil, durante muito tempo, durante o governo Lula, eles tentaram desenvolver o chamado computador de 100 dólares. Né? A ideia do Lula era que o acesso à rede mundial de computadores e à alfabetização digital se daria através do barateamento de hardware de computadores, né, para dar aos jovens acesso. É claro que não conseguiram, mesmo com a ajuda do MIT, não conseguiram baixar na época para 100 dólares. E foi muito engraçado que o acesso à democratização digital no Brasil está se dando via celular, né? Via celular. A quantidade de jovens que já têm acesso a diferentes celulares, que em alguns casos smartphones são pré-pagos, né? É muito barato alguns formatos deles, né? Está se dando via esse formato. O que é extremamente interessante, porque, como o Luciano falou, isso gera uma discussão de hierarquização nas comunidades pelo aparelho que você tem. Lá também em São Paulo, na periferia, acontece a mesma coisa. Quem tem um iPhone na comunidade, quem tem um Galaxy menorzinho, tudo, você vai estratificando isso entre os jovens.
Obrigada. Joko, wolltest du auch noch was sagen? Du wolltest was fragen? Warte mal, eigentlich hätte ich jetzt gern mal, dass der Fabian, aber der ist nicht da, ne? Der tanzt noch oder so. Dass der mal was, also ich hätte mal gern seine Einschätzung gehört, wie alternativ er jetzt Radio Dreieckland empfindet. Das älteste alternative Radio in, aber kann ich jetzt eh nicht fragen, weil er nicht da ist, schade. Will jemand von euch noch was sagen zu der Frage? Ja. Sonst würde ich nämlich zur anderen Frage kommen. Ah, Joko.
Eu tenho só uma pergunta. Agora a gente falou muito sobre a internet, sobre Facebook, Twitter. No meu entender, eu não definiria isso como mídia alternativa. Então, para mim, a questão seria qual é a mídia alternativa. Tem rádio livre, tem rádio comunitária, tem jornais comunitários. O que é mídia alternativa? Como você falou, Leonardo, o Facebook é altamente controlado. E não sei se o acesso às informações no Facebook não é livre. Então, assim, no meu entender, a mídia alternativa tem a ver com mídia livre também, mas talvez seria interessante também definir um pouco o que é mídia alternativa.
Okay, pass auf, Joko, das können wir zusammenfassen. Ich mach mal die zweite Frage und dann behaltet ihr das im Gedächtnis.
Fabian ist auch jetzt da.
Jetzt ist er da, ja, ich sehe es. Ja, ja, okay, vielleicht kannst du dich da noch dann später nochmal einschalten. Also die zweite Frage, meine. Agora? Agora, entende? Hörst du jetzt, was ich sage?
Não está funcionando a tradução.
Die Übersetzung funktioniert nicht. Hör mich nicht.
Agora sim.
Jetzt geht's wieder?
Sim, mas
Du auch, Leonardo, hörst du mich jetzt? Okay, gut. Also Frage 2, meine ist, wann kommt TV Cabeza para Baixo? Oder sind die lokal basierten Medias Comunitarias die Lösung? Oder braucht Brasilien ein neues, nationales, alternatives, großes Medium als Gegengewicht zur Allmacht von Globo? Also die Frage ist, also ich habe es jetzt so ein bisschen formuliert, ne, wann kommt TV Cabeça para Baixo, also wann kommt ein alternativer Fernsehsender, der genauso groß und mächtig ist wie Globo? Kurz zusammengefasst. Borgi? Ui, der Itamar wird anfangen zu antworten. Und eben, das, ich wollte das zusammenfassen, Joko, weil das geht so ein bisschen in die Richtung wegwärts von nur Internetforen.
Eu acho que essas duas últimas perguntas, a sua e também da Yoko, elas colocam o dedo na ferida, né? Primeiro, é alternativa a quê, né? A gente, porque a gente está em tempo inteiro tratando as redes sociais como alternativa ao grande mídia. Mas, acho que já foi dito aqui várias vezes, o próprio Leonardo já colocou isso, temos que ter claro que há um controle grande, né, do próprio Facebook, das redes sociais. Mas eu acho que, mesmo junto aos jovens, a gente tem que qualificar essa questão de alternativa. E por isso que a gente, na experiência particular no IBASE, a minha pessoal no Movimento de Favelas, a gente está achando fundamental aproveitar esse momento de uma discussão, né, de novas possibilidades de comunicação para retomar o tema da própria comunicação. Porque há uma dificuldade grande hoje, estou falando de favelas do Rio de Janeiro, da comunicação se fazer dentro das próprias favelas. Então, durante algum tempo, a gente havia dispensado o uso, por exemplo, de folhetos, de colar papel nas paredes. A gente está retomando isso como um processo revolucionário. É quando o antigo vira um elemento importante, porque a comunicação interna está se perdendo, porque o próprio presidente da associação acha que ele pode governar a comunidade pelo Facebook. Ele manda mensagens pelo Facebook para todos os moradores. Mas é ilusão, porque 10% dos moradores têm acesso ao computador. Então, a gente vem usando isso como um desafio, um contraponto, para exatamente falar da importância dos afiches, dos cartazes, do jornal direto, jornal físico, e a disputa pela rádio comunitária. Esse é um tema que, no Brasil, e principalmente no governo Lula, foi muito triste para todos nós, porque foi o período que mais se fechou rádios comunitárias no Brasil. Então, no Santa Marta, a gente tem uma rádio comunitária que funcionou durante 2 anos, e foi fechado pela Polícia Federal. E agora a gente está continuando com a rádio pela internet, mas isso não nos interessa, porque o nosso foco é a população dali, não é quem está no mundo, mas é quem está ali. Então, a gente tem usado de uma forma ousada, os finais de semana a gente bota a rádio no ar e retira do ar e recolhe os equipamentos. Mas essa é uma disputa que a gente tem que fazer quando está falando de mídia alternativa, de autonomia. Mas, infelizmente, isso há no governo federal uma resistência bastante grande nesse tema. Então, também no Santa Marta nós tivemos uma experiência de TV comunitária, aí também foi uma outra ousadia. Eles colocaram uma antena coletiva na favela, a gente conseguiu 2 horas por semana entrar num canal de forma clandestina e emitir uma produção durante 2 horas. Então, a gente entrava, em vez de você entrar no futuro, você entrava, a gente entrava, desconectava o futuro, então a gente anunciava o pessoal durante a semana, olha, pega, bota o canal tal que a gente vai estar transmitindo. Colocava cartazes e aí fazia produção de vídeo para poder fazer isso. Porque a TV comunitária no Brasil também é uma outra complicação, porque a opção ela foi muito ruim. Então, hoje, capenga a TV comunitária, tem um canal comunitário, mas sofre de muita dificuldade para veicular, né, e para se sustentar como um canal comunitário. Então, esses são desafios de mídia alternativa que a gente tem que construir, que não estão dados no Brasil, né, e que a gente precisa evoluir um pouco nessa tensão para fazer avançar, principalmente a questão da legislação de comunicação no Brasil.
Ok. Okay, danke.
Ich darf unterbrechen, Entschuldigung. Es haben sich ein paar Leute versucht, Kaffee zu holen draußen. Es ist leider so, dass es keinen Kaffee geben wird. Wir haben ein bisschen voreilig das Programm umgeworfen und das Tagungshaus kann bei diesem Programmumwurf leider nicht mitmachen, weswegen keine Mitarbeiter draußen stehen, die Kaffee verteilen können. Deswegen wird es jetzt keinen Kaffee geben. Also es tut uns leid. Das war mit denen nicht abgesprochen und die konnten das jetzt nicht umstellen. Das heißt, es gibt nur Kuchen und Wasser, also bitte nicht rausgehen in der Hoffnung, da gibt es Kaffee, es gibt leider keinen. Ja? Nur als...
Só para responder também a pergunta dela, posso?
Ja, und dela, e também não se esqueça também a visão de que tenha uma coisa mais nacional, mais padrão, mais, sabe, em vez da comunitária.
Olha, fazendo uma resposta rápida à pergunta da Yoko primeiro, Facebook e Twitter, é importante que se diga que Facebook e Twitter eles não são veículos. Né? Acho que até é importante fazer uma discussão até normativa com relação a isso. Facebook e Twitter não são veículos, elas são plataformas. É que nem você falar aqui do lado de fora, digamos, aqui. É, isso aqui é tem plataforma física, tem plataforma digital. Né? Você constrói veículos dentro dessas plataformas, você constrói ações coletivas dentro dessas plataformas. O que eu estou querendo dizer é que o Facebook e o Twitter têm vícios de origem. Mas como você não tem isso? É impossível você pensar sociologicamente num momento zero em que você tenha todo mundo igual numa sociedade. A sociedade também tem vício de origem em qualquer processo social que ela construa. Assim como o Facebook e o Twitter também têm vício de origem. O que eu tô querendo, é importante que se coloque que os meios alternativos eles não são necessariamente livres, totalmente livres. Primeiro, por questões básicas. Né? O centralismo democrático e o autoritarismo de determinadas organizações sociais, mesmo parceiras nossas, né? A distância entre base e cúpula, criam distorções dentro dos veículos alternativos dessas organizações sociais e desses grupos sociais. Ponto. Né? Tipo, quem acha que dentro de um movimento que defende a paz e a luta pelos povos tudo é democrático, acorda, né? Claro que não. Né? E segundo, alternativa não é só de conteúdo. Vamos lembrar muito bem. Quando a gente fala de veículos alternativos no Brasil, inclusive, a gente está falando também de formato, de linguagem e de estética. Porque não há nada mais político do que a estética, diga-se de passagem, né? Como já foi dito aqui. A mídia contra-hegemônica não é necessariamente para tomada de poder. E também é um outro ponto interessante. Mas muitas vezes apenas de crítica a esse poder. Muitas mídias alternativas não querem disputar poder, na verdade. Né? Não é uma mídia de luta social. Ela está fazendo uma crítica ao sistema, mas não necessariamente querem derrubar o sistema, querem reformar. Feito essas colocações, né, tipo, com relação à mídia alternativa ser uma mídia que apresenta um conteúdo diferente, contra-hegemônico, e uma linguagem também diferente contra-hegemônica, é de se imaginar que, além das dificuldades... Eu acho que, sim, é possível construir dentro do Facebook e do Twitter mídias alternativas. Né? Agora, a construção de uma mídia mainstream, de uma mídia grande, nacionalizada, como foi perguntada pela mesa... eu acho que está um pouco distante ainda. Primeiro, no Brasil já houve algumas tentativas de unir a mídias alternativas maiores, digamos assim, em portais, em grupos de comunicação assim, que operasse de uma forma coesa, mas a esquerda no Brasil não se entende, gente. Vocês sabem bem disso também, né? A esquerda, tipo, quantas divisões internas tem o PT e o PSOL, por exemplo, né? Então, a mídia não se entende, é dificílimo você fazer com que todo mundo quer ter seu próprio veículo. Se, por um lado, isso gera pluralidade de posições, por outro lado, enfraquece, porque a mídia mainstream consegue se juntar de uma forma muito rápida e firme quando é necessário defender os interesses do status quo. Agora, a mídia alternativa fica brigando mais entre si, muitas vezes, do que brigando juntando força para brigar. Agora, e o outro ponto, só para finalizar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar se, nesse novo contexto em que você vai ganhando força as plataformas digitais, se ainda vai fazer sentido no longo prazo a luta, por exemplo, por uma concessão de TV. Eu estou sendo provocador, eu acho que hoje vale a pena, mas no longo prazo vai valer a pena uma luta por uma concessão ou o fortalecimento de um processo coletivo que gere um canal digital que tenha audiência e que possa concorrer. Porque daqui a pouco a gente não vai transmitir mais via VHF, não.
Também acho que é muito difícil, né? Eu tenho experiência dentro da nossa comunidade, nós temos uma rádio comunitária, que primeiro, para vencer todos os processos de legalização, ela funcionou um tempo clandestinamente, foi muito demorado. E agora a comunidade também sente, pelo próprio marco regulatório, que é difícil sustentá-la, porque ela não pode ter publicidade, acaba criando uma rede de pessoas que ajuda a sustentar, e também a preocupação de mantê-la no ar, que acaba tendo um custo que às vezes é difícil. O que eu acho que tem, dentro do processo político, ajudado a discussão, são essas plataformas que nós estamos discutindo, que veiculam grandes análises vinculadas aos movimentos sociais, que acabam circulando na rede, análises de conjuntura, que ajudam a refletir por vários pensadores e críticos, que a gente consegue veicular. E talvez o Brasil, de fato, hoje é o que é o mais, a nível nacional, consegue articular, que é numa plataforma escrita, né, e também fazer uma discussão a nível global. Senão, eu não conheço nenhuma outra.
Ja, danke, ich habe gesehen, dass er jetzt gekommen ist. Fabian, ich wollte dich mal fragen, wie Radio Dreieckland, warum ist das ein alternatives Radio? Und welchen Einfluss hat eigentlich diese Amerika, was wir gestern gehört haben, welchen Einfluss in der politischen Meinungsbildung in Brasilien haben die eigentlich, wenn man das einschätzen kann?
Die Amerika. Ich stelle mal kurz dahin, weil ich habe einen Zettel, ich habe mir so ein paar Sachen notiert. Lars? Ist nicht da, dann nehme ich das Mikrofon, egal. Radio Dreieckland, wie viele Zuhörer haben wir? Das ist schwierig zu sagen. Was klar ist, ist, dass sich das geändert hat in der letzten Zeit. Also es ging bei uns natürlich auch immer am Anfang darum, eine Lizenz zu kriegen, per FM zu senden. Und das war halt in den 70er Jahren, als Radio Dreieckland gegründet wurde, die einzigste Möglichkeit, überhaupt Publikum zu kriegen. Das ändert sich aber eklatant. Also wir können natürlich nicht wirklich feststellen, wie viele Leute jetzt terrestrisch unsere Sendung hören. Das ist übrigens auch ein großes Alleinstellungsmerkmal oder ein Unterschied zwischen dem normalen Radio und dem Internetradio. Im Internetradio kannst du sehen, wie viele Leute und auch wer dein Radio hört. Also anonym Informationen zu kriegen, ist ein Alleinstellungsmerkmal von dem, oder ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den FM-Singern. Auf jeden Fall gibt es sehr viel mehr Leute, die in den letzten Jahren angefangen haben, unsere Inhalte zeitautonom zu hören. Also sprich, auf der Website irgendwann zu hören, wenn es ihnen passt. Es gibt kaum noch Leute in Deutschland, oder immer weniger Menschen in Deutschland, die ihren Tagesablauf unterbrechen, um eine Radiosendung zu hören. Okay, gibt es immer noch? Ich sage immer weniger. Es werden immer weniger. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Es werden trotzdem immer weniger. Auf jeden Fall sicher ist, dass unsere Zugriffszahlen auf der Website sehr viel größer werden und stark anwachsen. Und ich glaube, dieser Trend wird sich, glaube ich, in der Zukunft auch fortsetzen. Was wir in Deutschland in der freien Radioszene, glaube ich, ein bisschen besser schaffen, als es in Brasilien, soweit das überblicken kann, passiert, ist die Vernetzung der freien Radios und auch der Austausch von Programmen in freien Radios. Wir haben eine Plattform, die heißt Freie Radiosnetz. Da kann jedes Radio Programme hochladen. Und andere Radios können die übernehmen. Also wenn ich jetzt hier Almute vom Roten Tisch interviewt habe, dann braucht eigentlich nicht die Kollegin von Radio Erfurt dich auch noch interviewen, wenn mein Interview einigermaßen okay war. Dann kann sie das einfach nehmen und jemand anders interviewen. Das heißt, man kann die Kapazitäten, die man hat, besser nutzen, wenn man sich zusammenschließt und eben Sachen austauscht. Das funktioniert in Deutschland relativ gut und da gibt es auch ein Programm, das viermal in der Woche produziert wird, ZIP-FM, das ist ein Nachrichtenmagazin der freien Radios. Das hat dann auch eine viel größere Verbreitung, weil es halt in 30 Radios gespielt wird und nicht nur in einem. Das heißt, wenn ich einen Beitrag mache, den ins freie Radionetz stelle, dann läuft er nicht nur bei Radio Dreieckland, sondern bei dutzenden anderen Radios und damit hat er eine viel größere Reichweite. Also diese Vernetzung funktioniert relativ schlecht in Brasilien. Ein Unterschied, soweit ich das überblicken kann immer, ne? Mit meinen 3 Monaten dort und meinen Kontakten. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir bei Radio Dreieckland uns relativ viele Gedanken machen, wie können wir unsere Struktur, die wir nutzen, um unsere Inhalte zu verbreiten, selbst kontrollieren. Haben wir unsere eigenen Server? Können wir die Software auch selbst kontrollieren? Und da stecken wir sehr viel Arbeit rein, das ist uns sehr wichtig. Das ist in Brasilien, ihr habt es schon angesprochen, mit Facebook und Twitter, man ist abhängig von diesen Plattformen, das ist nicht so einfach. Es werden viele, in Brasilien gibt es kaum jemanden, der seinen eigenen Stream macht. Statt RadioTube, was von Amarc auch finanziert und unterstützt wird, wird Soundcloud verwendet oder irgendwelche kommerziellen Dienste. Da gibt es sehr wenig Reflexion darüber. Ja, über diese, wie kontrolliere ich meine Kommunikation, benutze ich freie Software oder nicht? Open Source ist was, Open Source Software ist was, was in Brasilien, glaube ich, noch nicht in der großen Mehrheit der Bevölkerung irgendwie angekommen ist. Da ist ein Reflexionsprozess, überhaupt den Unterschied zu machen. Gratis Software und Open Source Software, was ist eigentlich der Unterschied? Wie kann ich, ja, genau, das ist da der konkrete Unterschied. Ja, ich könnte noch ein bisschen weitermachen, aber du hast ja schon angedeutet, ich soll mich kurz fassen von dem her.
Zumindest ist es so, dass der Fred Luciano jetzt dann gehen muss und ich wollte ihm noch die Gelegenheit für ein Schlusswort geben. Und dann ist auch gleich die Frage, binden wir es dann gleich zusammen? Also ich hätte noch eine dritte Frage, aber ich merke schon hier auch, das wird so ein bisschen unruhig und so. Die Stunde ist auch um, so ist es ja nicht, ne? Also ich würde jetzt vielleicht mit den Schlussworten einfach dann weitermachen, ohne jetzt nochmal großartig eine Zusammenfassung zu geben von dem, was gesagt worden ist, weil das ging ja jetzt auch wieder in viele verschiedene Richtungen. Ich glaube, wir haben viel gehört über die Möglichkeiten alternativer Medien, auch wenn das die Frage, was jetzt genau alternativ ist oder nicht geklärt wurde. Wir haben auch gehört, dass Medien und alternative Medien für Jugendliche ein wichtiges, sehr wichtiges Thema ist. Über die Bemühungen haben wir gestern zumindest in unserer Arbeitsgruppe, in der ersten Arbeitsgruppe auch einiges mitgekriegt, was in Brasilien für Bemühungen sind. Wir haben gehört, dass die Medias Comunitarias, ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, ein wichtiges Instrument sind zur alternativen politischen Meinungsbildung und dass es ein nationales Fernsehen gibt. Da warten wir noch auf die digitale Welt. Ja. Wenn jetzt jemand von euch nicht noch das dringende Bedürfnis hat, irgendeine Meinung loszuwerden, würde ich sagen, dann möchte ich die Referenten bitten und zuerst den Fred Luciano nochmal ein kleines Schlusswort zu sagen, auch vielleicht, wie sie die Tagung wahrgenommen haben. Du warst ja das erste Mal hier. Und dann würden wir dieses Plenum dann damit abschließen, uns einen Kuchen holen und dann zur Tagungsauswertung übergehen.
Primeiro lugar, o meu sentimento é de uma profunda gratidão a todos vocês. Eu fico muito feliz de poder conhecer tantas pessoas e tantas pessoas ligadas também às entidades que vocês representam e que integram a COBRA, esse processo de cooperação, de saber que aqui na Alemanha, tão distante do Brasil, tem tantas pessoas preocupadas com os nossos problemas, nas nossas parcerias, no sentido de a gente gerar processo de transformação, de mudança social. Quero assim, também externar uma gratidão especial aqui à MZF, à KNH, que são as entidades que nós temos uma parceria mais próxima, né, e temos construído muitos projetos coletivos juntos. E levo também o carinho, o abraço de vocês à nossa comunidade, ao nosso povo brasileiro lá do sul do Brasil. Muito obrigado.
Bom, também aquelas considerações finais, né? Antes que muito. Mas, assim, agradecer o convite, realmente foi muito legal estar aqui com vocês. E acho que é importante, quando você sai do Brasil e que encontra, né, uma plateia tão grande, tão diversa, mas todos com conhecimento profundo do Brasil, como eu disse no início, alguns conhecem mais do Brasil do que eu, né, é muito bacana, porque, na verdade, é a possibilidade da gente continuar uma reflexão e um debate buscando entender a realidade que a gente está fazendo lá no Brasil também, ao menos, né, cada um da gente no seu lugar está buscando entender essa realidade e incidir sobre ela. Então, nesse sentido, eu acho também que o tema, a questão da comunicação, ela é fundamental. E eu costumo dizer que, ao menos na área onde eu atuo, né, movimento social, movimento de favela, eu digo que a gente está perdendo no nosso território. E, quando eu digo isso, eu estou dizendo que a comunicação ela está tendo dificuldade de se fazer nos nossos territórios. A qualidade, né, o porquê, para onde é que vai... Porque a televisão no Brasil cumpre um papel muito fundamental de influenciar, de definir caminhos. Então, cada vez mais, eu estou convencido que essa disputa tem que ser feita em cada território e a gente tem que utilizar todos os meios disponíveis. Eu não quero agora entrar no mérito se é isso ou aquilo, mas eu acho que a gente tem que buscar primeiro entender o que que os jovens estão querendo, né, quando eles gastam um tempo enorme só para ficar trocando mensagens e retratos no Facebook. Mas isso é uma forma de recado também, é um posicionamento que a gente, por mais que tenha resistência, tem que buscar entender e dialogar com essa dinâmica que é desses tempos, que desse grupo juvenil, e eu acho que a gente não altera isso. Mas como é que a gente apresenta alternativas? Né? O que que a gente tem de alternativas atrativas para fazer com que essa juventude possa perceber também que ele pode reverter esse processo e utilizar essas plataformas, utilizar o que está disponível para ações que tenham a ver com a transformação da sua realidade e com a busca de melhoria mais coletiva. Então, acho que esse desafio está colocado, acho que as experiências são importantes a gente conectá-las, porque não há um formato, né, mas eu acho que são várias possibilidades que vão se encontrar para incidir e impactar na perspectiva de uma transformação de uma sociedade mais igualitária e menos desigual, né, como é o caso nosso no Brasil. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui.
Você comentou da mídia alternativa, peguei até o conceito que a gente usa em sala de aula, que mídia alternativa é aquela que adota um posicionamento contra-hegemônico, seja com relação a... mídia alternativa é a que adota um posicionamento contra-hegemônico, seja com relação à interpretação do mundo tradicional, seja com relação à linguagem e à estética. E aí isso pode ser, na verdade, doloroso, mas tem mídia alternativa que vai reforçar, muitas vezes, o status quo de conteúdo, mas vai revolucionar vai criticar esse status quo com relação à estética e à linguagem. A gente pensa que isso é pouco, mas exatamente porque no fato da estética residir, muitas vezes, uma declaração política, o que a gente acha bonito ou feio é político. Né, decidiram pela gente. É uma outra discussão isso, mas é uma discussão longa. Então, você questionar isso significa, é claro, você também fazer um questionamento importante e profundo do status quo. A discussão é longa, ela é deliciosa, essa discussão, inclusive. Eu queria, exatamente por causa disso, agradecer o convite, né, pelas horas extremamente agradáveis que a gente passou debatendo e discutindo. Agradecer imensamente pela paciência comigo. Eu falo demais. Né? E colocar bem à disposição nossa casa, lá da nossa organização lá no Brasil, lá em São Paulo, aberto para todos vocês. Né? Se vocês quiserem nos visitar, tomar uma caipirinha lá, né? E dançar um pouco. A gente passa o endereço depois, mas é São Paulo, capital, estejam à vontade, gente. E obrigado novamente.
Ganz herzlichen Dank. Also ich möchte mich auch nochmal im Namen von Runden Tisch ganz herzlich bedanken bei den Referenten, dass sie hierher kommen konnten und uns so viele interessante Inputs gegeben haben. Wir hoffen, dass wir noch ganz viel Gegenöffentlichkeit in Zukunft und vor allem auch im nächsten Jahr mitbekommen können über die alternativen Medien in Brasilien und wünschen euch noch einen guten Aufenthalt in Deutschland und auch eine gute Heimreise.